Vamos lá. Bom, outro dia eu estava pensando, uma vez eu levei os alunos de Shivá, hoje eu não faria isso, não sei porquê. Faz alguns anos atrás, eu levei a minha classe de Shivá para andar a cavalo num aras perto da Shivá, onde eu moro. Alguns minutos depois, volta um cavalo sem o cavaleiro. Eu lembro até hoje, é um cavalo, Baruch Hashem, hoje o menino já está casado. Mas é um cavalo com filhos e etc. Mas era um cavalo branco, fortão, e ele voltou vazio. Aí eu falei para o indivíduo, olha, mas o que aconteceu com o menino que estava em cima do cavalo? Não se preocupa, senhor, está tudo bem.
É só quebrar a coluna.
Até que, alguns anos depois, o próprio guia tinha quebrado o nariz. Então, já né, falei, foi a primeira vez, foi divertido, mas foi a última que a gente andou, que levei eles a andar a cavalo. Antes de descer, antes de subir e montar no cavalo, tem que assinar um termo de responsabilidade. Muito bem. Quando o filho de alguém vai fazer alguma coisa, vai no bungee jump do play center, e você está junto, então o pai ou o responsável, ou seja, a mãe, tem que assinar um termo de responsabilidade. Apesar que eles falam que é tudo muito seguro, embaixo está escrito, pode levar à morte, mas é muito seguro. Então está escrito termo de responsabilidade. Obviamente, se alguém vai andar de kart também, o que precisa fazer?
Assinar.
Então tudo isso, a gente não gosta de tomar responsabilidade, mas tem algumas coisas na vida que se a pessoa não colocar a caneta no papel e fazer do lado do xizinho uma assinatura, não vão deixar ele passar por aquela brincadeira ou aquela atividade. Eu gostaria de ver como nós, como Yehudim, qual é o nosso termo de responsabilidade que a gente tem. A gente falou que algumas atividades que a gente faz tem um termo de responsabilidade. Cada um, como Yehudim, seja homem ou mulher, qual é o termo de responsabilidade que ele tem como um judeu? Quando a pessoa faz bar mitzvah, ele tem esse termo de responsabilidade assinado, mesmo quem não sabia, bar mitzvah ou bat mitzvah, já foi, e a gente assinou um termo de responsabilidade. A pergunta é, o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente? E mais ainda, quais são as cláusulas, vamos chamar assim, do termo de responsabilidade que cada yudi tem quando faz bar ou bat mitzvah, respectivamente? Vamos começar por aqui, pessoal. Um homem que viveu na história da Yahadut, ele assinou toda a fortuna dele para Bnei Israel. Teve um homem que trabalhou em prol de quem? Do povo judeu. E muito mais do que ter dado o dinheiro dele e o trabalho, ele deu a vida para Bnei Israel. Na verdade, o resource mais valioso que a gente tem, eu acho de verdade, é o tempo. Ele deu tempo para Bnei Israel. Quem é esse? Obviamente, no caso, se trata de Moshe Rabbeinu. Ele deu a vida, deu a morte também dele para Bnei Israel, mas a vida até deu tempo e deu o dinheiro dele. Moshe Rabbeinu não recebeu, como funcionário público, vamos chamar, do povo, nem mesmo um salário. Moshe Rabbeinu, o próprio testemunha na Torá, Hashem escreve isso, Lohamor Echad Meim Nassat. Eu não peguei nem um passe de metrô do povo. Nem andei no burro do povo para fazer serviços da comunidade. Moshe Rabbeinu não recebeu nenhuma vez salário do povo. Até que a Torá fala para a gente que como é chamada essa Torá? A Torá de Hashem, às vezes é chamado de Torat Hashem e às vezes é chamado de Torat Moshe. A Torá de Moshe Rabbeinu. Qual o mérito que Moshe Rabbeinu teve de ser lembrado em alguns milhares de anos depois, hoje em dia, se a gente for ver em diversas religiões e regiões do mundo, Moshe Rabbeinu talvez seja o homem mais famoso. Seja a pessoa cristã, Yehudi, ou etc. Diversas línguas, a gente já falou que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mais do que Harry Potter. Então se a Bíblia é o livro mais vendido e o personagem principal da Bíblia é Moshe Rabbeinu, o que fez desse gigante ser o personagem mais famoso do mundo em diversas religiões e regiões do mundo? E mais ainda, pessoal, a Kadosh Baruch Hu chama Moshe Rabbeinu de Gadol, uma pessoa grande. O que Moshe Rabbeinu tinha em especial, fora que ele era o líder do povo, como a gente viu, ou ele era anav, ele era humilde, mas o que Moshe Rabbeinu tinha em especial que Hashem chamou ele de Gadol? E ser chamado de Gadol, de grande, uma pessoa nobre por Hashem, tem que ter muita moral. Especial, o que Moshe Rabbeinu tinha? A gente vai falar, Bezat Hashem, sobre o tema que vai vir aqui a seguir. que tem a ver com a responsabilidade que a gente falou alguns minutos atrás. Se a gente olhar o DNA do mundo, que mais uma vez é a Torá, em Parashat Shemot tem um passu que conta por que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. A gente acha que Hashem, Moshe Rabbeinu era Anav. Certeza que ele é o homem mais humilde do mundo, mais Anav do mundo. Mas por que Moshe Rabbeinu, Hashem escolheu Moshe Rabbeinu? Não porque ele era Anav. A Torá conta pra gente um passuco. Em Parashat Shemot mesmo. Peregimel, passuco Dalet. Vaiar Hashem, Hashem olhou. Kisar Lirot. Que Moshe Rabbeinu começou a desviou o olhar dele para o arbusto que estava queimando e não se consumia. Vaikra Elav, Elohim Itohasne, e o resto é história. Hashem chamou Moshe Rabbeinu do arbusto e falou: Moshe, Moshe, você agora recebe o crachá de líder de Bnei Israel. Então o passuco falou para a gente por que Moshe Rabbeinu foi escolhido. Não falou nada sobre humildade. O que, que falou? Que Moshe Rabbeinu, quando viu o arbusto se queimando e não se consumia, ele olhou para o arbusto e ele falou: olha, Moshe Rabbeinu, você olhou para esse arbusto e você ficou curioso? Poxa, então você é um indivíduo que vai salvar o povo. Eu li esse passuco, pessoal, eu não entendi. Qual o mérito que tem aqui?
Qualquer um.
Qualquer um ia olhar. É exatamente essa pergunta.
Se queimar também na frente de Moshe, porque ele quer Moshe.
Mas está escrito, mas tem razão. Moshe Rabbeinu é uma pessoa apta, muito bom. Mas o passuco diz: Vaiar Hashem Kisar Lirot. Quando Hashem viu que Moshe Rabbeinu desviou o olhar dele para esse arbusto, vai imediatamente, por conseguinte, diz o passuco, Vaikra Elav, Hashem chamou ele. Quer dizer, apesar que ele é uma pessoa apta, foi o fato dele ter olhado para o arbusto que fez Hashem chamar ele. Então eu comecei a imaginar, quem que não ia olhar, pessoal? Imagina você, saindo dirigindo a Avenida Paulista, de repente, na tua frente tem alguém com trânsito, o carro levanta voo e começa a voar. Que pessoa analfabeta que não vai olhar para isso? Mesmo o analfabeto vai olhar para isso. Então aqui, Leavdil, um bilhão de vezes, Moshe Rabbeinu viu um fato histórico, que havia um arbusto que queimava e não se consumia. É uma coisa curiosa. Se é uma coisa curiosa, ele vai olhar. E o pastor fala, sabe o quê? Já que Hashem viu que ele olhou e ficou perplexo, aí Hashem escolheu ele. Qualquer um ia olhar. Sabe que sempre que vocês querem que... Eu fiz esse teste algumas vezes. Se a gente quer que os alunos, na Yeshivá, eles prestem atenção em alguma folhinha que a gente dá, então eu pego o liquid paper, o corretivo, escrevo uma palavra, por exemplo, Shimon, passe liquid paper, escreve alguma coisa em cima. O que, que o menino vai fazer sempre? Vai virar a folha para ver o que estava escrito atrás, antes de errar. Então por quê? Porque a pessoa, ela é o quê? Curiosa. Se a gente quer que alguém perceba alguma coisa, a pessoa passa liquid paper, algum número, algum valor, passa liquid paper e vira. O cara vai sempre falar o que, que ele escreveu aqui antes, né? Quanto que ele ia querer me vender? Quanto ele queria me comprar a transação? Então, na verdade, todo mundo é curioso. Curioso é uma coisa normal. E a pergunta é, por que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu? Porque ele foi curioso? Todo mundo é curioso. Qual foi o mérito dele, pessoal? Uma vez, eu estava tendo uma aula e o Rav falou a seguinte frase. Sempre que o Pasuk se cala, o Midrash abre a boca. Repito. Sempre que o Pasuk se cala, ele fica quieto, ele não dá informações, o Midrash conta pra gente. No caso, o Pasuk ficou quieto. Falou que Moshe Rabbeinu virou a cara e Hashem escolheu ele. Mas não contou por que ele escolheu ele. Então eu fui procurar no Midrash, o Midrash Rabbah dá uma dica pra gente, ele fala por que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. Não é que ele olhou pro arbusto e diz o Midrash, porque isso qualquer um faria. Vaiar Hashem, o que que Vaiar Hashem diz o Midrash? Ra'a Kadosh Baruch Hu b'Moshe, shesar me'asakav lirot b'sivlotav. Moshe, Hashem viu que Moshe Rabbeinu desviou a atenção dele, não para olhar o arbusto, isso é óbvio. Mas ele desligou os afazeres pessoais dele e ligou a antena dele aonde? No arbusto. Falou, olha, esse arbusto é uma mensagem para Bnei Israel. Então, na verdade, o que, que agora isso tem a ver com o povo? Lefichach, diz o Midrash, por essa razão, Vaikra Elav Elohim Itoh Hasenei. Por isso que Hashem chamou ele. Quer dizer, quando o Pasuk fala que Moshe Rabbeinu olhou para o arbusto, ele foi escolhido, o Midrash diz que a explicação é a seguinte, pelo fato que Moshe Rabbeinu olhou para o arbusto e desligou a fábrica dele, desligou o comércio dele, desligou a família dele, sintonizou naquela situação do povo, uma coisa da comunidade, por isso que o quê? Que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. Quer dizer, apesar que Moshe Rabbeinu era anav, apesar que Moshe Rabbeinu tinha N talentos, Hashem escolheu Moshe Rabbeinu porque ele se desligou dos afazeres particulares e se ligou nos afazeres da comunidade. Quer dizer, Se alguém perguntar para qualquer criança ou para qualquer pessoa por que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu, ter certeza que 99% das respostas seria que ele era anav, humilde. Não é isso que o pastor conta para a gente. Ou que ele era, ele passou o teste de QI, ou que ele passou na primeira lista da USP, ou que ele era muito rico, muito bonito. Isso tudo era verdade, mas a razão que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu não era nenhuma dessas daqui. Kisar Lirot, porque ele desligou as atenções pessoais dele e direcionou tudo isso para a comunidade. Eu gostaria de, já que foi essa a razão que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu, eu gostaria nesses minutos adiante que a gente, Bezat Hashem, falasse um pouco sobre o clan, sobre o povo, como um total e não como pessoas individuais, e quem sabe daqui sai alguma fração de nós de Moshe Rabbeinu, porque foi isso que fez ele virar Moshe Rabbeinu. Os nossos Gdolim, os Rabbanim anteriores, seguiram os passos de Moshe Rabbeinu. Sabe que o Rav Dipornovitch, o Rav que fundou a Yeshiva Dipornovitch, que hoje é uma Yeshiva famosa no Museu das Yeshivot, apesar que está viva a Yeshiva, mas eu digo um museu porque é uma Yeshiva histórica, ele começou esse Yeshiva saindo da guerra e todo mundo falava que o Rav Dipornovitch, Rav Kahaneman, era um louco. Falaram que já que ele perdeu a família dele na guerra, ele ficou afetado mentalmente e coitado. Ele andava no terreno e falava, aqui vai ser uma Yeshiva. Que Yeshiva? Não tem gente, não tem dinheiro, não tem como vai ser uma Yeshiva aqui. E, de fato, o resto, a gente sabe que ele fez a Yeshiva mesmo. Em Breimbrak. Sabe que ainda contam sobre o Rav Dipornovitch, que ele que arrecadou... Existe em Breimbrak, uma Yeshiva muito famosa. Agora ficou mais. O Rav Dipornovitch, Rav Kahaneman, falam sobre ele que a prova que não tem vida na Lua é porque que se tivesse vida na Lua, o Rav Dipornovitch já teria ido lá uma vez coletar dinheiro. O fato que ele nunca foi coletar dinheiro lá na Lua é uma prova que não tem vida na Lua. E falam que o Rav Dipornovitch, na verdade, era um expert em manter a Yeshiva do jeito que ela viveu. Pessoal, perguntaram uma vez para o Rav Dipornovitch por que ele não escreve livros. O Rav Dipornovitch, só para que a gente saiba, é importante essa informação porque a gente vai falar, ele era um Talmid Chacham gigante. Ele era a pessoa que cuidava de fundos, deixava o administrador, mas era uma pessoa que era um gênio, um gênio, um gênio, e sabia todo o chás, todo o Talmud de cor. Então perguntaram para o Rav Dipornovitch, por que você não escreve um livro em vez de ficar coletando dinheiro para Yeshiva? Olha a resposta que ele falou, pessoal. Ele falou, olha, eu aprendi isso do Hafetz Chaim. Ele viu na época do Hafetz Chaim. Aprendi isso do Hafetz Chaim. Hafetz Chaim leu o hino nacional que a gente fala todo dia da seguinte forma. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ubchol nafshecha ubchol meodecha. A Gemara diz o seguinte, o Hafetz Chaim explica. Vai ter que amar Hashem, tradução, bechol levavecha, com todo o coração, e termina o pasuk dizendo ubchol nafshecha, quer dizer ubchol nafshecha, com a tua vida. E o Talmud diz, mesmo que for para dar vida para Hashem, se for necessário, tem que dar. Ubchol meodecha, o que é meod em hebraico? Muito. Mesmo com suas posses materiais. Pergunta Agmará, epa, é com a vida ou com as posses? Se o mais chance de tudo maior é a vida, então fala só a vida e as posses estão inclusas. E se o mais chance de tudo são as posses, então fala só as posses e a vida está inclusa nisso. Qual que é o maior? Porque o pastor falou os dois. Diz Agmará o seguinte... Algumas pessoas, a vida é mais valiosa do que o dinheiro. E algumas pessoas, o dinheiro é mais valioso do que a vida. Então a Gemara fala, para aquele que o dinheiro é mais valioso do que a vida, dá, se for necessário, até todo o teu dinheiro. E para aqueles que a vida é mais necessária, dá também toda a tua vida. Quer dizer, naquela época já existia isso, pessoas que o dinheiro é uma mitzvah, isso é uma realidade, vale para eles mais do que a vida.
Se o dinheiro vale mais que a vida, ele vai dar todo o dinheiro?
Não, está falando que a pessoa tem que dar, porque a pessoa não é obrigada a ficar pobre. Mas num caso que a pessoa fala para ele, você faz idolatria, você dá teu dinheiro, ele precisaria chegar até a esse estágio de amar Hashem. Então, isso o Rav Dipornovitch falou que é uma Gemara. Só que ele falou, o que ele aprendeu do Hafetz Chaim? Hafetz Chaim falou para ele, que é a coisa mais preciosa que a gente tem? Olhem quem é o Rav Dipornovitch, pessoal, só por isso já merece um ponto. A Torá. Mais precioso, diz o Rav Dipornovitch, que o meu dinheiro do que a minha vida é a Torá que eu tenho. Você me perguntou por que eu não escrevo um livro em vez de coletar dinheiro? Porque Hashem falou, tem que amar Hashem com a coisa mais preciosa do que é mais precioso para você. O que é mais precioso para mim é a minha Torá. Diz o Rav Dipornovitch, eu estou aberto, estou pronto a abrir mão
estudo
da minha Torá para trabalhar em prol de Bnei Israel. Da onde eu aprendo isso? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Eu tenho que amar Hashem o que é mais valioso. Para mim, não tem ideia de que tipo de gente que era esse gigante, Para mim, mais precioso do que tudo é minha Torá. Eu estou disposto a abrir mão da minha... estou pronto a abrir mão da Torá para cuidar de Bnei Israel. Talvez seja por isso mesmo, com essa devoção que ele teve, que esse Shivá, que era um sonho, uma loucura, de fato se concretizou. Esse conceito, pessoal, de trabalhar pelo público, trabalhar pelo povo, trabalhar por Bnei Israel, se aplica para alguém que fez bar ou bat mitzvah, quando a gente recebeu sobre si a responsabilidade, assinou o termo de responsabilidade de ser um Yehudi, homem ou mulher. As pessoas estão procurando ações no mercado com uma garantia de investimento. Eu queria falar para vocês, eu vi um papel que eu queria mostrar para vocês algumas condições de investimento. Olha que interessante, pessoal. Queria fazer uma pergunta para vocês. Se alguém oferecesse um papel para vocês que dá 10% de lucro, ou outro que dá, mas de fontes boas, tá? Claro que não é um pé de chinelo. Ou um outro que dá 60% de lucro, por exemplo. O de 60% de lucro, se os dois têm uma base boa, vamos dizer, alguma coisa assim, vamos dizer que fosse existir isso.
Eu compro de 10.
Obviamente que aquele fala, olha, tu vai falar, eu quero investir no que dá mais lucro. O de 60% é muito melhor do que de 10%. Na verdade, pessoal, a Torá diz pra gente que isso é mentira. Vale mais a pena investir num papel de, por exemplo, 20% do que de 100%. Mesmo que de 100%, certeza não vai falir. Por quê? Ah, vão falar para mim, certeza que você era mal de matemática. Matemática justa, em especial, eu era bom aluno. Então, por que é melhor investir num papel de 20% do que de 100%? 20% de 100 é 20, 100% de 100 é 100. Porque 20% é melhor. É idiota isso. Não. Olha a conta que um dos livros já mostra para vocês quem faz. Fala para a gente. Se eu pegar 100 mil e investir a 20%, quanto eu ganho? 20 mil. Se eu pegar 100 e investir a 100%, 100 reais, não 100 mil, 100 reais agora. Investir a 100%, quanto eu ganho? 100. Quanto é melhor nesse caso, 20% ou 100? Com quanto, você vai falar, é besteira isso. Claro, você investe mais, vai ganhar mais. Parece que é besteira, mas não é, pessoal. Por quê? Tem uma ação que foi emitida alguns anos atrás por alguém chamado Rabbeinu Bechaye. Ele tem um livro chamado Chovat Levavot. Ele fala o seguinte. Ele fala que se eu pegar e investir 20% no público, e eu estou me tratando, vamos pegar números fictícios, como a gente já mencionou, mas vamos usar o mesmo número. 100 mil, e eu ganhar 20% de cada desses 100 mil, eu vou ter de retorno na minha conta, em depósito automático, lá, mensal, no fim do mês, lá, babá, quanto? 20 mil. Se eu pegar e investir somente em mim, 100, e eu conseguir 100% de retorno, quanto eu vou ter? 100. Portanto, diz o Chovat Levavot, se nós formos bons negociadores, vale mais investir no público, mesmo que o meu retorno vai ser menor, mas o capital é maior, do que investir numa só pessoa, seja eu essa pessoa, e no caso o retorno vai ser 100%, porque o return daqui vai ser muito menor. Assim diz o Chovat Levavot. Pessoal, olha que interessante isso. O Navi Daniel fala para a gente um passuco, o seguinte, o Matzdikei Rabim, aquelas pessoas que trabalham em prol do público, são Matzdikei Rabim, que fazem para o público, que Kochavim Leolam Vaed, são como as estrelas para a eternidade. Quem são esses Matzdikei Rabim? Qual a tradução de Matzdikei Rabim? Pessoas que trabalham para o público, Matzdi, que fazem bem, Rabim para o público. Essas pessoas, diz o Navi para a gente, o profeta, que Kochavim Leolam Vaed, são como estrelas que estão para sempre, ninguém nunca mais tira elas daqui, não tem como chegar nelas, não tem como afetar elas, prejudicar elas. Só por curiosidade, abro um parênteses, cultura geral, o Urashi, se não me engano, traduz esse passuco, Matzdi, que é Rabim, não da forma que a gente está lendo agora, que são pessoas que trabalham para o público. Urashi fala que é uma pessoa que estuda a Torá. É bom que a gente lembre isso. Uma pessoa que estuda a Torá, essa pessoa é como uma estrela. Porque essa pessoa, por que ele é chamado Matzdi Karabim? Porque o fato só de eu estudar a Torá, automaticamente eu estou melhorando o mundo. Mesmo que não se vê isso, Cada pessoa que estuda a Torá, essa pessoa, de fato, está melhorando o mundo. O Rashi fala que Matzdik Arabim não é uma pessoa que trabalha para o público, é uma pessoa que trabalha em Torá. Mas o pshat normal, a tradução normal, a gente volta para o nosso tema do assunto, do shiur, é pessoas que fazem prol do público. Essas pessoas, a Kadosh Baruch Hu nunca, ninguém nunca vai conseguir tirar o mérito delas, pessoal. Às vezes, a pessoa pode perder os méritos de alguma coisa. Lo aleno, uma pessoa faz uma mitzvah, e ele tem alguma verá, Hashem pode falar para essa pessoa, eu prefiro cobrar, pagar para essa pessoa com título do Lamazé, e chegando lá em cima o cara fica sem nada. Pode acontecer, assim está escrito. Ou uma pessoa que faz algumas mitzvot só aqui pequenas, lo aleno, ele é uma pessoa que é chamada Rasha nos termos dos Chachamim, essa pessoa está escrito que Hashem paga para ele tudo aqui, chega lá em cima, o saldo dele está zerado. A grandeza de Matzdiké Tarabim é que eles estão fora disso. Diz o Navi, o Matzdiké Tarabim que kochavim leolam vaed. Hashem, para uma pessoa que trabalha em prol do público, Hashem nunca paga para ele no Lamazé, nesse mundo. Quer dizer, essa pessoa, independente do que ele fizer, essa pessoa tem proteção, que ele vai ter um depósito automático na conta dele do Lamabá, e não tem nada que vai fazer ele perder esse mérito. Outras mitzvot não têm essa proteção. Uma pessoa que faz algo em prol do público tem essa proteção especial. Leolam Vaed, para sempre, para eternidade, tá? Naquela caixa preta, que só ele tem a chave e ninguém mais pode tirar esse saldo dele. Quem são Matzdiké Tarabim, pessoal? Um dos mefarshim no Tanakh diz Melamdei Tinokot. Uma pessoa que ensina crianças. Uma pessoa que ensina crianças, como a gente vê ele normalmente? Coitado, Hazito, ele não sabe o que fazer. Ele não tem muita capacidade, ele fica Alef com Kamat, fica B com Ad, fica Ba, e o professor fica Ba, Baca. Não é assim? Diz o Pasuk, esse é um pensamento estúpido. Quem falou isso? O Navi, e a Kadosh Baruch Hu deu as Kamá para escrever isso. O Matzdiké Arabim, babaca, quem pensa isso, diz o pastor para a gente. Essas pessoas, Matzdiké Arabim, dizem os Mefarshim, Melamdei Tinokot, essas pessoas que ensinam crianças, e é por isso que nós sabemos ler hebraico, e os nossos filhos, Baruch Hashem, também sabem, essas pessoas são Kikochavim Leolam Vaed, são como estrelas, e dessas pessoas, ninguém tira o mérito. Por quê? Porque é uma pessoa que, de fato, está trabalhando para o Tzibur. Mesmo que ele recebe dinheiro por isso. Ele está, de fato, trabalhando em prol da comunidade. Essa pessoa, essa pessoa tem esse mérito, e esse é o mérito de Moshe Rabbeinu, que ele se absteu dos afazeres pessoais dele para ligar a antena dele em prol do público, em prol de Bnei Israel. Uma vez, um professor, um Rav, que era professor de crianças, parou na frente de Rav Gifter. Rav Gifter foi o Rosh Yeshiva de Teus. Rav Gifter perguntou para esse indivíduo, o que você faz? Qual é a tua profissão? Ele ficou meio acanhado assim, falou, olha Rav, eu não sou Rav numa yeshiva, eu não sou Rosh Yeshiva, eu ensino crianças. Rav Gifter falou para ele, por que você está acanhado? Porque é vergonha, ele ficou camado, fica, é feio isso aqui. Rav Gifter fala, como a gente chama a Kadosh Baruch Hu? Amelamed, Torah, Leamo Israel, Hashem. O título de Akadosh Baruch Hu é aquele que ensina a Torá para o povo. Qual é o seu título? Você está ensinando a Torá para a parte do povo. Você está com vergonha do quê? Você, professor de criança que trabalha em prol do público, você tem o mesmo título de quem? De Akadosh Baruch Hu. Talvez é um novo jeito de enxergar um professor de crianças, pessoal. Uma nova definição da profissão de verdade. Quando a gente vê pessoas que cuidam de uma sinagoga, por exemplo, também são trabalhando para o público, esse é o assunto da noite. Ou em prol de uma escola, em prol de um mikve, em prol de uma instituição judaica que segue as leis da Torá. Obviamente, pessoal, se a gente soubesse o valor e acreditasse nesse pasuk, quando a pessoa passasse, eu ia pelo menos dar um beijo na mão dele. Por quê? Só um segundo. Por quê? Porque o pasuk fala para a gente, essa pessoa é uma pessoa que tem uma proteção especial de Akadosh Baruch Hu, e esse foi o mérito que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. Porque ele falou, olha, você esqueceu da tua família no momento, colocou ela, a família talvez não, mas esqueceu da tua profissão, e foi, enquanto todo mundo só estava pensando no Bom Retiro, e no Brás, em Genève, e na Suíça, você foi lá e pensou em Bnei Israel. Essas pessoas, de fato, que cuidam do público, são pessoas que, de fato, eu falo para mim mesmo, se eu soubesse o valor da pessoa que trabalha para a comunidade, teria que beijar a mão, pedir brahá. Vai pedir brahá para quem pede para ele. O Passuk testemunha que essa pessoa é um gigante. O que mais a gente precisa? Fala.
Mas o trabalhar, necessariamente, é você dar tempo.
Tem muito. Eu acho, o resource mais caro que a gente tem é o tempo. Se a pessoa dá o tempo dele, não para sentar uma vez por ano, 3 minutos, também é bom. A pessoa que está investida nisso, essa pessoa, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, uma coisa, a pessoa que carrega sobre si algum peso da comunidade, essa pessoa é chamada uma
ziqueta rabino. Você monetariamente não gasta seu tempo?
Obviamente você... também está uma ziqueta rabino. Também está uma ziqueta rabino. É diferente. Conforme o investimento da pessoa, ele vai ter a retribuição dele. Então cada pessoa, conforme ele pode. De verdade, esse indivíduo que mazika terabim, pessoal, ele é o homem. Ele é o homem com H maiúsculo, pessoal. Rav Shach era a bandeira da Torá da geração passada. E havia um Rosh Tivá que faleceu. Ele era irmão do Rosh... Ele foi, né, na verdade, faleceu. O irmão do Rosh Tivá de Baltimore, Rav Weinberg, ele era Rosh Tivá de Esha Torá. Rav Shach uma vez falou sobre Rav Weinberg, que tinha essa instituição, Esha Torá, em Israel. Pessoa muito capaz, né, obviamente. Falou para ele, olha a frase que ele falou. Se um homem conseguiu matar 6 milhões de judeus, Hitler e Marchemov e Zichron, é certeza que um outro homem é capaz de dar vida para outros milhões de Eudim. Por quê? Porque Weinberg foi uma pessoa que dedicou a vida dele em prol do Tzibur para ajudar pessoas a voltar a conhecer o judaísmo, pessoas que não sabem nada, aproximar eles da Torá. Diz Rav Shach, se um homem tem o poder de matar 6 milhões de Eudim, por que um outro homem não tem o poder de buscar outros milhões de Eudim? E de fato, não posso falar milhões, mas milhares de Eudim ele trouxe de volta para a Torá. Pessoas assim são pessoas que trabalham para o Tzibur, pessoal. Algumas ações, lemaase, tachlis, o que a gente pode fazer, pessoal? Uma pessoa que trabalha para o Tzibur, uma vez Rav Hutner falou isso, Rav Shiva, que tem dois pontos especiais que a pessoa nunca pode esquecer. Se ela dá aula, por exemplo, não falar do Gehinom, inferno, porque as pessoas não gostam de escutar, isso não é um jeito de aproximar as pessoas da Torá. E Rav Hutner deu mais uma dica. Não espere agradecimentos. Porque se você vai trabalhar para o Tzibur, para o público, esperando agradecimentos, então pega o teu chapéu, deposita ele na cadeira e entrega para outra pessoa, porque você não é a pessoa certa. Apesar que é bom receber agradecimentos, e todo mundo gosta, mas não dá para trabalhar em prol do público esperando agradecimentos. Isso é uma coisa que a gente vê que é assim que funciona mesmo. Como lemaase, pessoal, o que praticamente a gente pode fazer, uma coisa tão virtuosa? O Mará conta para a gente em Hulin, Dafkuf Lametet Amud Bet. Haman mina Torah minayin. Da onde a gente vê o conceito de Haman na Torá? Haman apareceu muito depois da Torá. Então, Amar não está na Torá, mas cadê uma dica da Torá? Diz a Gemara, em Hulin, Hamin Aetz Azeh. Aparece em relação a Etz, Hamin Aetz, dessa árvore, quando Hashem falou para Adam Arishon, não comer daquela árvore. Amar, Hamin. Na Torá não tem vogais, então Amar, Hamin vira Haman. Hamin quer dizer Aetz, dessa árvore. Você comeu dessa árvore? Porque Hashem estava perguntando para Adam Arishon, como você comeu dessa árvore? Então, uma pessoa sem conhecimento, infelizmente, como ele leria, já que Aman e Amin é a mesma coisa, então uma dica de Aman na Torá é Amin. Mas isso é muito simples, isso é para uma pessoa boba. Para Baruch Hashem, nossos sábios, eles explicam de uma forma que tem uma lição aqui. Olha que forte, pessoal. O pecado de Adam Arishon foi uma descida espiritual para o mundo inteiro. Ele causou uma repercussão, descida espiritual para o mundo inteiro. Olha que interessante. Diz a Gemara para a gente onde a gente vê a Mana na Torá. Ou seja, qual é a brecha que a Mana achou, a Mana, centenas de anos depois, milhares de anos depois, para fazer uma verá? Hamina Itzazé. Qual a ligação com Adam Arishon? Mas a Mana nunca viu Adam Arishon. É isso mesmo. O fato que Adam Arishon fez um pecado, isso gerou com que centenas de anos depois, que a Mana pudesse achar uma brecha para fazer o mal que ele fez, tentou pelo menos fazer, para o povo judeu. A gente vê dessa Gemara, pessoal, uma coisa curiosa. Haman e Hamin não é só um trocadilho de letras e de vogais. Quer dizer, a Gemara está perguntando como Haman teve a possibilidade de fazer o que ele fez, como Hashem permitiu. Por Porque uma vez que o nível espiritual estava 100 e Adama Rishon fez cair talvez para 50, Adama Rishon, Aman achou uma brecha para poder fazer o que ele fez para contra Bnei Israel. O inverso também é verdadeiro, pessoal. Se uma pessoa que faz um pecado, ele influencia, mata pessoas, uma pessoa que faz uma mitzvah, certeza, ela faz bem para pessoas. Se a gente pega, por exemplo, o Tehillim, uma coisa prática é sentar uma vez por semana, uma vez por dia, um homem ou uma mulher, e falar, eu vou fazer mesmo que for um perek, um capítulo de Tehillim em prol de Bnei Israel. Quem de nós pode falar, ah, eu já sentei, talvez alguns podem, eu já peguei, sentei, eu li um capítulo, não para uma pessoa específica, não para minha avó que estava doente lá dentro. Eu não conheço ninguém, eu falo, olha, eu estou fazendo Tehillim Hashem para quem precisar. Isso é uma pessoa que está trabalhando em prol do público. Você pode fazer mais, óbvio que mais, mas isso é uma coisa prática que a gente pode fazer, pessoal. Por que eu não posso fazer um Tehillim para alguém que já é Yehudi, já cumpre Torá, para que ele não saia do mundo da Torá? Quantas crianças, infelizmente, tem no mundo que anualmente saem do caminho da Torá, que eram religiosos e escorregam do cavalo? Talvez o meu Tehillim vai salvar alguém, certeza vai salvar alguém.
Mas tem tantos Tehillim, um plano de salvação.
Muito, muito bem, mas é que na verdade tem tantos, mas a Shem não fala que é mais um, cada Tehillim é um, não é mais um. Cada coisa que a gente faz, isso que o Navi falou, Matziket Rabino, o pessoal que pensa em prol do público, essa foi a virtude de Moshe Rabino, isso tem alguma repercussão, igual Adam Arishon causou Aman, o erro dele, aqui a gente está falando do inverso da moeda, uma coisa positiva também, tem um ato positivo, pessoal.
Pode usar o Tehillim que você já faz e fazer para tudo que você já faz?
Pode, se você já faz para uma coisa pública, já é bom. A gente está falando para talvez adicionar alguma coisa. Mas nem se é Tehillim, pode ser?
Não,
eu já faço
talvez o que eu faço e pedir...
Pode, já está. Na verdade, por um lado, você já está se preocupando mais com o povo. Se fizer uma a mais, melhor.
Qualquer
Tehillim. Qualquer Tehillim, não tem nenhum. Todos podem escolher do 1 ao 150. Qualquer um. Tem 150 capítulos, qualquer um. Eu perguntei já para algumas pessoas, olha que verdade isso, pessoal. Nunca vi escrito, mas acho que é assim mesmo. Perguntei para algumas pessoas que fizeram tshuva, por que você fez tshuva? O que causou você a fazer tshuva? Todo mundo fala, que eu fui num shiur, eu fui num seminário, alguma coisa. Mas eu falei, o que causou você ir no shiur? O que causou você ir no seminário? O que causou você, etc. O que o indivíduo fala? Sei lá, eu não lembro. Por que ele não lembra? Porque não tem nada concreto.
Não é palpável.
Sabe o que foi? Foi alguém que fez Tehillim na França que você acordou e sempre falou, vai no shiur. Você teve o mérito e foi inteligente e teve os erros. Depois no shiur tomar um passo adiante. Mas o que fez você ir no shiur? Talvez foi a vela que tua bisavó acendeu e falou, olha, eu quero que meus bisnetos cumpram Torá.
E também porque não é uma coisa só, não existe.
Pode ser que... a gente não sabe. Mas cada coisa que a gente faz tem uma repercussão. E o ponto que a gente está vendo agora é o seguinte... que eu não estou vendo o que aconteceu, mas pode ter certeza absoluta que acontece. Quando eu falo no celular, eu não vejo as ondas, mas eu sei o que está acontecendo. Aqui não é menos concreto, pessoal. Um Tehillim na França ajuda alguém no Brasil. Um Tehillim do Brasil pode salvar um mochileiro de parar num culto. Tem 7 casas de mochileiros na América do Sul. 7 casas de mochileiros na América do Sul.
Casa
que eles vão se reunir, que tem comida para eles, alguma coisa assim, para tentar lembrar que eles são Yudi. Sabe a quantidade de pessoas que tem assim? São pessoas que a mãe, eu não sei, a avó talvez, a bisavó certeza era uma pessoa que tinha algum contato com o Torá. Todo mundo fala, meu avô era rabino. Antigamente todo mundo tinha barba, então só tinha rabinos. Eu sempre fico perguntando quem era o público, se tinha tanto rabino assim. Mas, de fato, não era rabino. Eu não sei se era rabino, mas bisavó, alguma conexão tinha com Torá. Alguma hora o choro da bisavó, se ela chorou, vai cair e alguém vai acordar. Mas se a bisavó não chorou, talvez o nosso Tehillim vai ajudar. Talvez uma mitzvah que eu já fazia, eu fazia um pouquinho melhor em prol de Bnei Israel, vai sim ter uma repercussão, pessoal. Eu estava conversando com um menino que mora em Israel. O menino, na verdade, era um menino, agora ele já está casado. E ele me falou que tem um pasuk em Bait Asher Em Shamet, em relação ao Aleno, aos egípcios, está escrito que todo mundo morreu na saída do Egito, dos egípcios, né? Toda a casa tinha alguma pessoa, algum berror, algum primogênito que morreu. Ele fala que, infelizmente, se a gente for ver em alguns lugares, em algumas regiões do mundo, talvez em Israel, ele falou para mim que, infelizmente, tem muitas casas onde pessoas que estudavam Torá e, devido a algumas razões, físicas e espirituais, não sei, que as pessoas estão, infelizmente, escorregando de onde estavam espiritualmente e caindo. Quem vai para Israel vê isso um pouco. Por quê? Porque tem condições. O que eu posso fazer para ajudar? Faz um teri. Pega uma mitzvah que você já fazia, em vez de falar Baruch Adan Leaniach Tefilin, que nem um Fórmula 1, fala, eu vou falar agora mais devagar, Leaniach Tefilin, Baruch Adan Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kidshanu Mitzvotav Vetzivanu Leaniach Tefilin, em prol de Bnei Israel. Eu vou acender minha vela em prol de Bnei Israel, um pouco mais de Kavaná, de Shabbat, uma mulher, por exemplo. Talvez você pode lembrar, todo mundo aqui pode lembrar alguém que estudou na escola com ele, e hoje, de judeu, talvez ele tenha um nome. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, pode lembrar alguém que estudou na escola com ele, e hoje, de relação com o judaísmo, talvez o nome que ele tem, se ele lembra que ele tem um nome hebraico, só isso, não tem mais nada. Inclusive nos Sfaradim, pessoal. Inclusive hoje nos Sfaradim, que é muito, a gente tem uma fama de ser mais tradicional e é de verdade, mas pega a quantidade de cadeiras daqueles que já são credenciados nas sinagogas, quantas pessoas aparecem meia hora em um Kippur? Talvez, faz um Teilim, vai saber onde vai parar o Teilim. Certeza vai parar em algum lugar, pessoal, certeza isso vai parar em algum lugar. Quando Rav Shach foi fazer o Hesped, Rav Shach foi o Rosh Tivat de Ponovitch, quando ele foi fazer o Hesped, o discurso, depois que faleceu o Rav Kahaneman, que foi a pessoa que fundou o Ponovitch, ele falou o seguinte, história parecida com o que eu contei para vocês antes, que Rav Shach uma vez perguntou para o Rav de Ponovitch, por que você não escreve um livro com os Hidushim de Torá, que a gente perguntou antes? Você é tão inteligente, por que você fica tanto tempo ocupado em arrecadar fundos para Yeshiva? Rav de Ponovitch falou, estou escrevendo um livro de Hidushim de Torá. Como? Rav Shach falou, aonde está esse livro de ideias de Torá? Ele falou, esse é o livro. Eu vou escrever no meu livro quantas pessoas eu aproximei para Hashem. Eu vou escrever no meu livro e vou apresentar ele para Kadosh Baruch Hu depois de 120 quantas milhares de horas eu proporcionei para Bahurim poderem estudar a Torá. Isso não é menos do que um livro de Torá. Interessante. Uma nova visão, pessoal. Fazer em prol dos outros. Como pegar uma mitzvah e fazer melhor, ou no caso, a gente deu outro exemplo, de pegar talvez um teilim e fazer. Queria dar uma segunda e última opção do que a gente pode fazer ativamente em prol do povo, é o seguinte. Todo mundo aqui, em qualquer lugar do mundo, o fato que a gente está escutando essas palavras, a gente já está categorizado como bitolado. Dançar. Vocês são bitolados. Eu não. Você é bitolado, repito. Porque se você estuda, você escuta um pouco de Torá por ano, você é um bitolado. O que é bitolado, pessoal? O que é essa nomenclatura bitolado? Eu adoro essa nomenclatura. Bitolado não existe isso. É uma coisa, o quê? Todo mundo que faz um pouco mais do que eu faço é bitolado. Para uma pessoa que vai na sinagoga em Yom Kippur e ele manda um beijinho de longe para o Sefer Torá, você está hoje escutando palavras de Torá, você é um bitolado. Então todo mundo aqui é um bitolado. Todos os bitolados aqui presentes, com toda a educação, têm um dever. O nosso dever, pessoal, nossa responsabilidade, nosso termo de responsabilidade é o seguinte. Talvez eles sabem que eu vou na sinagoga, eles sabem que eu coloco o tefilim, etc. Então, uma boa palavra, você não sabe onde pode parar. Fala para uma pessoa, olha, por que você não vem na sinagoga às vezes Shabbat? Quer que eu te leve uma vez? Ele vai falar não. Talvez daqui 6 meses, porque você falou, porque você não vem na sinagoga, ele vai acabar indo. A nossa obrigação é falar o que vai sair depois, não depende da gente.
Ou o contrário, não. Ou sai o contrário.
Pode sair, mas eu tenho que fazer a minha obrigação sempre. Pode sair o contrário, você tem razão. Mas eu tenho que fazer a minha obrigação. Se eu fiz a minha obrigação, não só por pagar, não é que nem um boleto que eu estou indo pagar. Eu fazer com carinho a minha obrigação. O que vai sair depois, a casa do Baruch Hu não vai cobrar da gente. Pessoal, uma palavra boa não precisa ser somente porque você não vai na sinagoga. É, bom dia, como vai você? Dá um sorriso para a pessoa. Poxa, aquele indivíduo lá que coloca a tefilim que ele é religioso, ele é bitolado nos meus parâmetros, ele me sabe sorrir. Talvez algum dia eu escutei que tem um shiur, eu vou ir por causa que ele me falou um bom dia, e eu nem sei disso. E na verdade isso vai a cada mês lá em cima, pessoal, pingar créditos e créditos e créditos, sem você saber, a pessoa vai chegar lá em cima e vai dizer, olha, tem esse extrato aqui, mas tem um monte de zeros, não fui eu que fiz. Você acha que você não fez? Lembra que você deu uma boa palavra para alguém? Lembra que você perguntou para ele por que você não faz brachá antes de comer? De um jeito bonito? Hoje ele faz brachá e nem lembra por quê. Diz Hashem, eu sei por quê, foi você que fez isso. Isso também é Matziket Rabim, uma pessoa que faz em prol do público. Talvez a gente vê uma pessoa que trabalha, é vendedor, é comprador, é cliente ou não é cliente. Obviamente que a gente espera que ele é Yehudi, né? Não tem um livro em português que a gente pode dar para ele? Ele vai deixar na prateleira. Certeza que ele vai deixar na prateleira. Mas pode ser que daqui a um ano, algum dia ele vai abrir aquele livro. De sair alguma coisa boa, você está ganhando crédito. Talvez dá um CD para ele, pode ser também. Tá bom? É de fato, pessoal, quem que pode falar que não tem acesso à Torá hoje em dia? Só que não tem a possibilidade de chegar a isso. Mas se eu tenho a possibilidade, eu posso dar para alguém. Português, inglês, francês, tem tudo hoje, pessoal. O Zehut fica para sempre, o mérito fica para sempre, pessoal. Tudo que a gente é hoje, a gente deve a alguém. Alguém ajudou a gente a chegar aqui. Pode ser os pais, pode ser alguém ajudou nossos pais, religiosamente falando. Por que a gente não pode passar esse Zehut um passo para frente? Passa para outra pessoa. Eu vi uma história que aconteceu em Israel. Teve um menino chamado Akiva. Ele é um bachur yeshivá, estudou no yeshivá, estudou em Ponovich também. E esse Akiva, ele recebeu um convite que o remetente era a Suíça. Ele falou, eu não conheço absolutamente ninguém na Suíça, e sabe que Akiva Goldberg tem 300 mil. Então deve ser que ele mandou para um, que foi parar na mão do outro, e devia parar em outra yeshivá, ou talvez aqui em Ponovich próprio, deve ter outro indivíduo com esse bachur, eu não conheço ele. Leu, olhou, falou, sabe o quê? O nome do Hatan era Yoni. Eu lembro que ele estudou aqui, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com ele. Então ele procurou ver se o quê? Se tinha outra pessoa que conhecia ele, era próxima. Ele viu que não tinha mais nenhum indivíduo com o mesmo nome que ele. Ponovich tem mais de 1000 alunos. Ele falou... De repente ele vê um papelzinho dentro, ele abre o envelope de novo, onde veio o convite, ele vê um papelzinho dentro, estava escrito exatamente essas palavras à mão, pessoal. Falou para esse indivíduo, para o convidado, Yoni, né, que é o Hatan, falou para o convidado, escrito à mão. Seria fantástico se você pudesse vir no meu casamento. Eu sei que é longe e eu vou te entender se você não vier. Porém, saiba que você fez a diferença na minha vida e eu não tenho como te agradecer. Kol tuv, tudo de bom, Zagizun, Yoni. Aí o indivíduo falou, olha, certeza que é engano. Convite vir no meu nome, talvez, ele convidou, sabe que eu não vou ir de qualquer jeito, mas com esse bilhete aí, certeza é engano. Esse aluno de Ponovich liga para o Hatan, para o noivo Yoni, e fala, olha, será que você sabe com quem você está falando? Você escreveu a carta para mim mesmo ou tem outro indivíduo com o meu nome ou foi parar no endereço errado? Olha o que ele fala, pessoal. Ele fala o seguinte, olha, você sabe que eu moro aqui na Suíça e meus pais mandaram estudar em Israel. O ajuste aí, de fato, não era nada fácil. Quando eu cheguei em Shivá, eu passei uma semana, duas, outra, mais outra, meses. Depois de alguns meses eu falei para minha mãe... Eu não aguento mais. Eu vou voltar para a Suíça porque eu não aguento mais. Estou sofrendo muito aqui. As pessoas são diferentes, a cultura é diferente, eu não aguento mais. No dia que eu estava pronto para ligar para minha mãe, história verídica que aconteceu, veio você, nem lembra, mexeu na minha gola, falou um segundo, olha, tua gola está levantada. Abaixou minha gola, arrumou minha malha e falou bom dia. Eu senti que eu não era mais um número, eu me transformei naquele minuto em um ser humano. Foi naquele dia que eu liguei para minha mãe e falei para ela, mãe, tudo bem, eu vou ficar estudando em Ponovich. Foi esse bilhete que ele escreveu para ele. Ele falou, olha, de verdade, você mudou minha vida. Eu não tenho como te agradecer. É graças a você que hoje eu sou uma pessoa que cumpre Torah Mitzvot. Se voltasse para a Suíça, não seria. Graças a você que hoje eu cumpro Torah Mitzvot. O que esse indivíduo fez, pessoal? Foi gentil com o outro. Não falou nada de Torah, nada de Mitzvot com ele. Ser gentil também é se preocupar com o público. Se ele não recebesse esse convite de casamento, o que ia acontecer depois de 120 anos? Ele ia chegar lá em cima e ver um monte de filhos cumprindo mitzvot, filho do vizinho cumprindo mitzvot, e estava com ele. Falou, olha, teve algum engano aqui. Ele falou, meu computador não tem vírus. Mas então por que ele está recebendo esses méritos? Porque você abaixou a gola dele. Se abaixou a gola dele, ele decidiu ficar em Shivá, os filhos dele continuaram, e agora todas as próximas gerações o mérito vai para você. Por quê? Porque você foi Matzdik et Arabim. Rav Dessler fala para a gente, pessoal, que a nossa geração não precisa ser mais Rabbi Akiva para ser Rosh Yeshivá. Não precisa ser Rabbi Yehuda Nasi para ser um presidente do povo. Hashem está fazendo uma liquidação, diz Rav Dessler já 50 anos atrás. Hoje, certeza, é assim. Hashem sabe que a situação do Bnei Israel ela é um pouco precária em alguns aspectos, então Hashem faz uma liquidação. A pessoa que quer um pouco, Hashem já dá um tapinha bem forte nele, claro, com carinho, e empurra a pessoa e ajuda a pessoa. O que quer dizer isso? Eu vi uma estatística, uma geração atrás, nos Estados Unidos, haviam 6 milhões de pessoas, Yehudim, judeus. Hoje, uma geração depois, não 80 anos, é uma geração depois, tem pouquíssimo mais do que 5 milhões. Aonde estão esses 900 mil judeus? 5 milhões e 100. Aonde estão esses 900 mil judeus? Uma geração não são 100 anos, são 30 anos. Uma geração, 900 mil judeus casaram com não Yehudim. Nos Estados Unidos, que tem... Eu duvido alguém me falar o nome das estivotas nos Estados Unidos. É impossível. Centenas mesmo, não dezenas. 900 mil judeus em uma geração, ploft, desapareceram. Não que eles não cumprem Torá. Eles não são mais Yehudim. Acabou, desapareceu os filhos deles, não são Yehudim. Casamento misto, pessoal. Sabe o que é 900 mil Yehudim? Se eu pegar, no Brasil falam que talvez tem 100 mil, vamos ser marmir e falar que tem 100 mil mesmo, tem gente que fala que tem 80. Mas vamos dizer que tem 100 mil judeus em todo o Brasil. Se eu pegar todo o Brasil e multiplicar por 9, todas as pessoas que a gente conhece e não conhece são 100 mil judeus, multiplicar por 9, esse é o número de Yehudim que se perderam em uma geração nos Estados Unidos. Por isso que Rav Dessler talvez falou... Hashem faz uma liquidação. Quem quer de fato ajudar a Bnei Israel, seja com tempo, seja com dinheiro, seja com a tefilá dele, com o teilim dele, com uma mitzvah dele, Hashem pega isso e multiplica por milhares de vezes e usa em prol de Bnei Israel, pessoal. Vi uma instituição que tem em Israel já faz alguns anos. Sabe que, infelizmente, em Israel, as pessoas, quando são um pouco afastadas, são muito afastadas. Talvez exista uma certa inimizade de quem não é religioso contra quem é religioso. A pessoa que não é afastada é muito afastada. Tem uma propaganda que saiu na televisão, a gente vê onde chega a coisa, que se você não tem relação nenhuma com sua família, tem problemas com sua família de proximidade, então ligue para a gente e a gente vai ensinar você como fazer um Shabbat. Para uma pessoa que não é religiosa e infelizmente tem algum certo de inimizade, pegar o telefone e ligar para uma instituição para aprender como é Shabbat, precisa estar muito mal a situação. Porque é uma questão de honra em um certo ponto. E teve milhares de Yehudim que ligaram porque falaram que eles não têm mais relação nenhuma com os filhos. Eles querem saber como se faz o Shabbat. E são pessoas que na vida moram em Israel, falam hebraico, sim, comem falafel, shawarma, gefilte fish, kibes fi hayhamod, e tchunt, nunca seguraram um copo de kiddush na vida e moram em Israel. Não estou falando de alguém que mora em Ururubaquara, no Brasil. Mora em Israel, nunca segurou um copo de kiddush na vida. Por isso, talvez, pessoal, que o Rav Dessler falou que qualquer coisa que a gente fizer já vale. Quantas pessoas tem que trabalham, quantas pessoas tem que são religiosas no mundo? Então, dois. Pronto, tem 2 milhões de... Vamos fazer um negócio aqui. Tem 2 milhões, pronto. Quantos milhões de Yehudim tem no Brasil, no mundo, que não... 15 milhões. Quer dizer que tem 2 milhões para 15. Eu vi uma vez um artigo, quando a gente termina, tem uma revista chamada Jewish Observer, e o artigo era, cadê os seus 10 judeus? Porque se... desses 2 milhões, quantos são rabinos? 100 mil? Como é que 100 mil vão chegar em 15 milhões? Nunca. Se talvez cada pessoa se preocupasse com na vida inteira dele, na vida inteira, 120 anos bem vividos, com 10 Yehudim, talvez iam atacar o povo inteiro, atacar no bom sentido. Onde, pessoal, terminamos, que esse foi o mérito de Moshe Rabbeinu. Vayar Hashem Kisalirot. Hashem viu que Moshe Rabbeinu desviou a atenção dele. Não que ele olhou, porque curiosidade todo mundo tem, que Moshe Rabbeinu abriu mão de alguma coisa particular dele em prol do público. E Bezat Hashem, a gente possa lemacer, fazer alguma coisa prática, seja teilim, seja em alguma instituição, seja monetariamente ou fisicamente ou com tempo. E com certeza o Pasuk diz que o zehu dessas pessoas é que Kohavim Olam Ve'ed, que a gente possa fazer, e a Kadosh Baruch Hu possa proporcionar para a gente o zehu do mérito desses atos de Olam Ve'ed, que esse mérito perdure para a gente, e Bezat Hashem, para as nossas próximas gerações. Amém.